Bezerto Shem da Flamet Tet, da hoje Shabbat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Flamet Tet Amud Bet, na sete linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Enotnim Betzah Betadmeicham Bishoshet Itgalgel. Com relação à proibição de cozinhar no Shabbat. Não só que é proibido cozinhar no fogo, também é proibido cozinhar com algo que recebeu o calor do fogo. Estou falando Mishnah, se eu tenho uma panela quente por causa do fogo, é Toladat Haur, é proibido colocar um ovo em contato com essa panela para que o ovo se asse um pouco. Não sei na Gemara que isso é proibido pela Torá. E fala Tanakama mais, eu não posso pegar um pano que está bem quente do sol e quebrar um ovo no pano para que esse calor do sol do pano asse o cozinho, o ovo. Conforme Tanakama também, Toladat Hamá, ao que se recebeu o calor do sol, também não pode ser usado para cozinhar no Shabbat. Isso é uma cerca para o caso do fogo. Verabeu Simatir, Rebeu se discute com Dona Kama, fala Rebeu se é permitido cozinhar no Shabbat com algo que se esquentou com o sol. Viruet menena bechol beavag drachim shul shetitzle. Mas fala Mishnah, todos concordam nesse caso, é proibido pegar o ovo e colocar na areia quente por causa do sol. Ou um pó quente por causa do sol. Também Rebeu se vai proibir. Não sei por que na Gemara, nesse caso é diferente. Mas seja a sua anchetveria. Veviu Siron Shetzonen Letor Hamashel Hamin. Teve um episódio em Tveria. Em Tveria tem Hamé Tveria, as fontes térmicas de Tveria, que tem naturalmente águas quentes. Eles pegaram um cano de água fria, colocaram o cano dentro das fontes térmicas de Tveria, para que também se esquente no Shabbat. Então, falaram os sábios, se essa água se esquentou no Shabbat, a água do cano se esquentou no Shabbat, é como se você pegou a água e colocou no fogo no Shabbat. É proibido usar para se lavar, é proibido beber essa água no Shabbat, somente depois do Shabbat é permitido. Vem Beyom Tov, Kechamim Shuchmu Beyom Tov, Asturim Berichitzah Motarim Bestia. Se a água se esquentou no Yom Tov, então a lei é mais leve. É proibido usar essa água para se lavar. Falar a Mishnah, vamos ver na Gemara mais sobre isso, mas é permitido beber essa água. No Yom Tov, Melechet o Chanefesh é permitido, podemos fazer trabalhos no Yom Tov, como esquentar água para você, para a pessoa beber, podemos cozinhar no Yom Tov, então, no caso do Yom Tov, pode beber essa água, mas não pode se lavar com essa água. Então, e Belo perguntaram aos sábios, Gergermai, o que acontece se a pessoa tem a panela quente do fogo? A panela não está mais no fogo, mas tem Toladat Haur, recebeu o calor do fogo. Ele colocou o ovo lá e o ovo assou um pouco. Ele fez isso no Shabbat. Qual que é a lei? Pecou pela Torá, pela lei rabínica? Amar Yosef, Gilgel Chayav Chatat, fala Yosef. Mesmo que o ovo assou só um pouco, é proibido pela Torá, ele tem que trazer o sacrifício de Chatat. Então é uma novidade. Poderia pensar que cozinhar o ovo ou assar o ovo, só seria assou completamente. Aqui esse gilgul também, mesmo que é um pouco de preparo, fala Rav Yosef, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Vamos ver melhor agora. Mar Bered Ravina, a fala na Metanina, fala o sábio, assim também se vê da Mishnah. Koshe Babachamin, Milifnei HaShabbat, Shorin Oto Bachamin BaShabbat. Se eu tenho algo que estava de molho em água quente antes do Shabbat, eu posso colocar outra vez de molho na água quente no Shabbat. Porque não está cozinhando isso no Shabbat. Se isso é cozinhar, já foi cozido diante do Shabbat. Também já estava de molho antes do Shabbat. Então não tem problema. Algo que não estava de molho na água quente antes do Shabbat, eu não posso colocar de molho no Shabbat, em água quente. Porque estou cozinhando. Mas eu posso lavar essa comida com água quente. Lavar, então, a coisa não é essa de molho, é só passa essa água quente em cima. Isso não é considerado cozinhar, de modo geral. Com exceção de um caso como um peixe salgado. Eles faziam o seguinte, eles colocavam o peixe salgado passando na água quente só para tirar um pouco do sal e para amolecer o peixe. Isso é proibido no Shabbat. Isso não estava de molho na água quente antes do Shabbat. Ele quer lavar esse peixe salgado no Shabbat. É proibido porque essa é a forma de cozinhar esse peixe. Mesmo que cozinhar um pouquinho, você está passando em água quente. É uma adahá, está lavando com água quente. Nesse caso, isso é considerado cozinhar. Essa é a forma de preparar o peixe. Ele se amolece com isso. Isso é cozinhar no Shabbat, isso é proibido. Assim também no caso de antes. Como disse Rav Yosef, as pessoas comiam na época um ovo um pouco assado. Esse ovo megulgal, um pouco assado também era comido. Então é uma forma de cozinhar esse ovo. Também isso é proibido pela Torá. Então não, se a pessoa pegou o ovo e colocou na panela quente sem água, só água, a panela quente com o calor do fogo, é proibido pela Torá, está cozinhando no Shabbat. Graf Kena Besudari. A Mishnah falou que tem uma discussão entre Tanakam e Rav Yossi. Será que a pessoa pode pegar um pano quente com o sol e quebrar um ovo nesse pano no Shabbat? Para que se asse? Então, Tanakama disse que é proibido, Rav Yossi disse que é permitido, Toladat Hamá. Vedet na lei só uma Mishnah. Notnim tafshir letoch habor, bishoy sheyesh amur. No Shabbat, eu posso pegar uma comida e colocar dentro de um buraco, como uma geladeira. Dentro do buraco está mais frio, eu quero proteger essa comida para que não estrague, eu posso colocar nesse buraco no Shabbat. Vetamayim ayafim baraim, bishoy sheyitzanenu. Eu posso pegar uma garrafa de água limpa e colocar dentro de água suja para que se esfrie. Eu quero esfriar essa água limpa. Posso pegar essa garrafa fechada e colocar dentro da água suja para que se esfrie no Shabbat. Betatsonen bachama bishul sheichamu. E falou a Mishnah, eu posso pegar água fria e colocar no sol para esquentar um pouco. Então, lema Rav Yossi e velo Rabanan. Será que essa Mishnah vai só como Rav Yossi? A discussão da nossa Mishnah é se é permitido cozinhar com algo que se esquentou com o sol. Rabi Yossi fala que pode, Tanakama fala que não pode. Aqui a Mishnah diz que eu posso pegar água e colocar no sol para que se esquente. Será que isso vai só como Rabi Yossi? Amar Rav Nachman Bachama, de Kulam Alo Prigi Deshani. Fala Rav Nachman, no sol, todos concordam que eu posso colocar comida. Não tem nenhum problema. Para que se esquente com o sol diretamente, não com algo que se esquentou com o sol, para que a comida se esquente por causa do sol. Diretamente. Todos concordam que é permitido. Betuladat Aur, eu quero colocar algo em um material que se esquentou com o fogo. Kulam alo pligi de Asir, todos concordam que é proibido. Que pligi betuladat Hama, amachloket Tanakam e Rav Yossi, é com relação a algo que se esquentou com o sol. No sol, diretamente, todos falam que é permitido, fala Nachman. Amachloket desce, digamos, eu tenho um metal que está bem quente por causa do sol. Será que eu posso, no Shabbat, colocar um ovo lá para cozinhar? Massa bargazrina, toladat Hama, toladat Aur. Tanakama diz que é proibido. Conforme Tanakama, é proibido cozinhar com algo que se esquentou no sol, para que a pessoa não chegue a cozinhar com algo que se esquentou no fogo. O Marasavá Logazrina fala a Rabiossi, uma coisa não tem a ver com a outra, são duas coisas completamente diferentes. Fala a Rabiossi que é permitido com relação ao sol. Então, colocar água fria no sol, é claro que é permitido. Com todas as opiniões. Viruet Minena Bahor. A Mishnah falou, eu não posso pegar o ovo e colocar dentro da areia que se esquentou no sol. Isso não. E Rav Yossi que concorda. Pergunta grave, ele falou, não é Rav Yossi, porque Rav Yossi não discute. Aqui é Toledot Hamá, também nesse caso a areia se esquentou no sol, porque Rav Yossi não permite. Rabba Amar Gzera Shemet Min Baremetz. Fa Rabba, aqui é diferente. Aqui, também Rav Yossi proíbe. Porque se a pessoa ele vai colocar o ovo dentro da areia que se esquentou no sol, pode ser que outra pessoa, ou ele mesmo, vai colocar depois o ovo nas cinzas das brasas. As cinzas das brasas quentes se esquentaram por causa do fogo das brasas. Se a pessoa vai colocar o ovo na areia, pode ser que a pessoa vai chegar a colocar o ovo nas cinzas das brasas, nesse remetz, que é proibido porque é Toledot Aur. Mas explicaraba. Rav Yosef Amar, fala Rav Yosef outra explicação. Shema Yaziz Afar Mimkum. Assim temos que ler. Rav Yosef diz que o receio de Rav Yosef é outro. É proibido colocar o ovo enterrado na areia para que a pessoa não chegue a cavar. Pode ser que onde está essa areia tem terra e ele vai acabar afundando o ovo e desmanchando um pouco da terra e cavando um buraco na terra, o que é proibido. Por isso, Rabi Yossi aqui concorda, não coloque o ovo enterrado na areia. É rofer gumá, talvez, é proibido. Mas, Beinai, qual é a diferença na prática se a explicação correta é de Rabba ou de Rabi Yossi? Rabba disse que é por causa das cinzas das brasas, Rabi Yossi disse que é por causa de um buraco na terra. E cá, Beinai, tem uma nafkamina, tem uma diferença na prática. A fartichor, se essa areia está onde tem terra bem macia, a fartichor, não dá para cavar nessa areia macia. O buraco se desmancha logo. Então, Rabba vai dizer, não coloque o ovo dentro dessa areia também, mesmo que tenha terra macia em volta, não faz diferença para que a pessoa não chegue a colocar o ovo nas cinzas das brasas. Conforme Rabba, nesse caso, também é proibido. Conforme Rabi Yosef, aqui se permite, porque todo motivo conforme Rabi Yosef, é que ele vai chegar a cavar. Quem não vai cavar, não dá para cavar nessa terra tão macia. Mente, uma pergunta, Gmará. Rabban Shimon ben Gamliel Omer fala, Rabban Shimon ben Gamliel, Migalgelim betza al gabei gag roteach. Eu posso pegar o ovo e colocar num telhado bem quente no Shabbat. Ver Migalgelim betza al gabei sid roteach. Mas eu não posso colocar o ovo no cal que está bem quente. Então, Bishlam aleman de amar gzirah shome yatmin beremetz leigalemigza. Agora, analisando o caso do telhado. Aqui, Rabban Shimon ben Gamliel permite colocar o ovo num telhado, no Shabbat. Então, tudo bem conforme Rabba, eu entendo. Rabba diz, todo o receio de Rabi Yossi, no caso da areia, para que ele não chegue a colocar com cinzas de brasas. Aqui ele colocou no telhado, não tem cinzas de brasas. Isso não tem nada a ver com o caso de cinzas de brasas. Ele não enterrou na areia ou em algum pó. Então aqui Rabba vai explicar, é claro que nesse caso é permitido colocar o ovo no telhado. Ele lhe manda mal que deixe mesiza farm como liza. Por que então, conforme Rabi Yossi é permitido isso? Rabi Yossi diz que é por causa que ele vai cavar, pode ser que ele vai cavar também lá. Explica, stam gag leit beafar. Explica, normalmente o telhado não tem tanta terra para ele cavar lá, então não tem receio que ele vai cavar, por isso também Rabi Yossi vai dizer que é permitido. Tashma, outra prova. Mas este assunto de Tveria, viviu silêncio de Tsunen e Tohama Shulchamin. O caso da nossa Mishnah, em Tveria, tem as fontes térmicas, as fontes de água quente natural, e eles colocaram o cano de água fria dentro dessas fontes térmicas, para que também se esquente no Shabbat. E os sábios disseram que essa água é como a água que foi fervida no Shabbat, no fogo. Então, Bishlam Aleman de Amar Gzera Shemet Mimberemet, Hanadadam Elatmaná. Eu entendo isso como Rabba, você agora entendeu aqui que essas fontes térmicas de Tveria são quentes por causa do sol. Então isso tem a ver com Rabi Yossi e Tanakama. E é proibido usar essa água. Então conforme Rabba eu entendo, eles enterraram o cano na água quente, na fonte térmica de Tveria. Aí fala Rabba, é proibido usar essa água para que as pessoas não cheguem a colocar comida em cinzas de brasas, que é Tolodataur. É por causa do fogo. Ele manda amar um peixe mesiza farm como uma incremeima. Mas por que conforme Rabi Yossi essa água é proibida? Todo motivo de Rabi Yossi é porque talvez a pessoa vai chegar a cavar. Esse caso do cano na água da fonte térmica não tem nada a ver com cavar. Como é que ele vai cavar? Então fala como é que não. Missa var masse Tveria, a seiva cai, a areia já cai. Você acha que esse episódio de Tveria foi trazido na Mishnah como uma sequência do final da Mishnah? Na segunda parte da Mishnah. Não, foi trazido como uma sequência do princípio da Mishnah. O que significa isso? Loia Fkena Besudarim, Rabi Yossi Matir. O princípio da Mishnah trouxe a Mahlok e Tanakam e Rabi Yossi. Será que eu posso quebrar o ovo num pano quente com o sol? Tanakam fala que não, Rabi Yossi fala que sim. Veach e Kamri Lei Rabanan Rabi Yossi. E sobre esse princípio, aí a Mishnah traz o episódio de Tveria, falaram sábios para Rabi Yossi. Hamasé de Amshé Tveria, de Torodot Hamau, Veasir Veu Rabanan. Olha só o que aconteceu em Tveria, falando com Hamim para Rabi Yossi. Tem essas fontes térmicas de Tveria, os sábios entenderam que é por causa do sol que isso é quente. E então a água do cano se esquentou com a água quente do sol. Если бы прибили его за эту агу, то мы фаном пробился, я сос, и веки труда, так амай, прибиду. Тмей прибиду, когда кау ову ну пену, киси скин тону сон. Амалю, ау труда да ур, у, де халфа питха де геном, фарабил сикинеу, ла, и труда да ур. Эсас фонти стремника за тверя, си сказал за фогу. Рабил си дисси, ки эсас агуас, das fontes térmicas de Tveria passam próximos à entrada do inferno e se esquentam com o fogo no inferno. Amara Frisa, Fara Frisa. Mimasecha a sua anche Tveria, da Asseveu Rabanan, batlat manabe da vara Mosif Evel, e afirma em meu idioma. Fara Frisa, desse episódio de Tveria, os sábios disseram que você não pode colocar, mesmo antes do Shabbat, o cano com água fria foi colocado na fonte térmica. Você não pode colocar algo mesmo antes do Shabbat, e algo que é Mosif Hever, que aumenta o calor do que você colocou. Mesmo eu coloquei antes do Shabbat, se vê que isso é proibido. Então, eles colocaram esse cano com água fria antes do Shabbat na fonte térmica de Tver, que aumenta o calor da água. É proibido mesmo porque eu fiz isso antes do Shabbat, eu não posso ter proibido disso no Shabbat. Amaru la la hakel de Tveria. Fala, olá, que a lei não é assim. A lei é como as pessoas de Tveria, que é permitido. Amaru Rav Nachman para Tavrino anche Tveria le Silunayo. Foi Rav Nachman para Ula. Mesmo as pessoas de Tveria voltaram atrás, eles já quebraram os canos deles. Ou seja, que eles voltaram atrás e concordaram com o Rahamim que isso é proibido. Continua. Mas se a sua anche Tveria, mais sobre esse episódio. A Mishnah disse: se essa água do cano se esquentou no Shabbat, é como a água que eu fervi no Shabbat, é proibido se lavar e é proibido beber no Shabbat. Mas Merechitza, o que significa isso de se lavar? Sobre o que se trata? Ele é Merechitza de Kolgufo. Se trata de tomar banho, então o que foi dito? Rachamim Shukhmu be Shabbat da Surim. Rachamim Shukhmu be Shabbat Mutarim. Se trata de tomar banho, o que a Mishnah veio dizer? A água foi esquentada no Shabbat. Então não posso tomar banho com essa água no Shabbat. Parece que eu posso tomar banho com a água que eu esquentei antes do Shabbat. E não pode ser. Beatana fala para ele que não. Chamin shukhmu merev Shabbat, lemachar o chetz baem panav edaver agram. Avalou o gufo. Fala para ele claramente. Se eu tenho água que foi esquentada antes do Shabbat, no Shabbat eu não posso tomar banho. Proibido tomar banho com essa água no Shabbat, eu posso lavar o meu rosto, minhas mãos, meus pés, minoria do corpo, sim, mas não tomar banho. Então, a explicação de antes não funciona. Não faz diferença se a água foi esquentada no Shabbat ou antes do Shabbat, e não posso tomar banho com essa água no Shabbat. Então, o que disse a Mishnah? Essa água do cano de Tveria não pode ser usada para se lavar, porque foi esquentada no Shabbat. Se lavar, em que caso? Se tomar banho, mesmo que foi esquentada antes do Shabbat, é proibido. Ela panave da veraglav. Então se trata de lavar o rosto, as mãos e os pés. Se a água que foi esquentada antes do Shabbat, eu posso lavar essas partes no Shabbat. Se a água que foi esquentada no Shabbat, não posso lavar nem mesmo essas partes. Será que essa explicação funciona? Em Masei, fora a sua sequência da Mishnah. Beyom Tov, kechamin shokmu beyom Tov, v'asurim berichitza, umotelem bestia. A sequência da Mishnah traz o caso do Yom Tov. Se Yom Tov é como a água que foi fervida no Yom Tov, eu não posso usar para me lavar, mas eu posso usar para beber. Então, se a explicação de antes é a explicação certa, a Mishnah, quando fala se lavar, é lavar o rosto, as mãos e os pés. Então, a Mishnah veio dizer que se a água foi esquentada no Yom Tov, eu não posso usar essa água para lavar o rosto, as mãos e os pés. Será que a nossa Mishnah vai com o Bet Shammai que proíbe isso? Netanan fala Mishnah em Betzá. Bet Shammai omrim, lo yachem adam chamin de raglav, elem ken revim lestia. No Yom Tov, eu posso ferver água para beber, para cozinhar. Será que eu posso ferver água para me lavar? Fala Bet Shammai, se eu ferver água que eu posso beber, eu não tenho que beber essa água, eu posso lavar os meus pés com essa água. Mas fala Bet Shammai, eu não posso esquentar água para eu me lavar. O Bet Hillel Matirim fala Bet Hillel é permitido Fala Betrina, uma vez que a Torá, Mitor, uma vez que a Torá permitiu ferver água para cozinhar ou para beber, eu posso usar essa água para me lavar? Então, como é que se explica a nossa Mishnah? Se a Mishnah se trata de lavar o rosto, as mãos e os pés, e a Mishnah veio falar, você não pode esquentar essa água no Yom Tov para lavar essas partes, você vai como Bet Shammai, conforme Bet Hillel, permitido. A Mishnah não vai como Bet Shammai, não pode ser que a Mishnah vai como Bet Shammai, a lei não é como Bet Shammai, a lei é sempre como Bet Hillel. Então, volta a pergunta, o que a Mishnah disse sobre se lavar? A maravica barchanina lhe estateve baim kol gufo askina. Fala o sábio, é para molhar o corpo inteiro. Não é tomar banho, nem é para lavar partes do corpo. É molhar o corpo inteiro. É um banho de gato molhando o corpo inteiro. Também então, chamei eu falar, se a água foi esquentada no Shabbat, não posso usar para lavar, molhar meu corpo inteiro. Se foi esquentada antes do Shabbat, eu posso. Vai estar na detalhe, como esse sábio da Braita, essa opinião. Lo ishtetef adam kol gufo ben bechamin ben betzunen. Dever Abimir. Fala Abimir, eu não posso molhar meu corpo inteiro no Shabbat com água que foi esquentada antes do Shabbat, com água quente, e nem mesmo com água fria. Fala Abimir, é proibido molhar o corpo inteiro no Shabbat. Essa proibição de tomar banho no Shabbat, Gzirat Merchat Zahot, é para que as pessoas não cheguem a esquentar água no Shabbat, então proibiram tomar banho no Shabbat. Conforme Abimir, é proibido também se a água foi esquentada antes do Shabbat. Rabi Shimon Matid, Rabi Shimon fala que é permitido. A Mishnah vai como Rabi Shimon. Se a água foi esquentada antes do Shabbat, eu posso molhar meu corpo inteiro com essa água no Shabbat. Não se trata que ele vai tomar banho com essa água. Se trata que ele vai se molhar o corpo inteiro. Não vai entrar na banheira ou tomar um chuveiro. Então, Rabi Shimon diz que é permitido. E a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon. Rabi Yudá Omer Bechamina, Sur Besonir Mutar. Fala Rabi Yudá um meio termo, uma pshará. Um acordo entre as opiniões de Rabi Meir e Rabi Shimon. Se a água quente, é proibido. Como Rabi Meir falou. Se a água fria, é permitido, como Rabi Shimon falou. Rabi Shimon também permitiu a água quente, mas Rabi Yudá fala um acordo entre as opiniões, uma pshará. Que hoje vamos lá. Amar Rafeza, Fadra Rafeza. Malchoket Bekri, Aval Bekarga Devera Kol Mutar. Fadra Rafeza, essa discussão Rabi Meir, Rabi Shimon e Rabi Yudá que a gente acabou de ver, é só se a água está num utensílio. Se a água está no chão, numa piscina, numa banheira, aí todos concordam que é permitido lavar o corpo inteiro. Então, o que diz a Freza? Se a água está no utensílio, então pode ser que a pessoa vai começar a se lavar e vai querer esquentar mais e vai levar no fogo. Se a água está no chão, não tem esse receio. Então, se a água está no chão, fala a Freza, todos vão dizer que é permitido molhar o corpo inteiro. Então, vê a maçã de anchetveria becarcava, vê a sereleurabaná. O episódio de antes das fontes térmicas de Tveria, se trata que a água que se esquentou estava no cano, no chão, e os sábios proibiram se lavar o corpo inteiro. Como é que Rav Chisda fala que nesse caso se a água está no chão, todos concordam que é permitido se lavar? Então, explicando melhor essa pergunta. No caso do cano, se trata lá que se a água foi esquentada antes do Shabbat, pode lavar o corpo inteiro. Se a água foi esquentada no Shabbat, aí é proibido lavar o corpo inteiro. Mas, se conforme Rabi Meir é proibido lavar o corpo inteiro no Shabbat, mesmo com água fria, também com essa água do cano vai ser proibido, mesmo que está no chão. Como é que Rav Chisda diz que nesse caso Rabi Meir vai permitir? Ele é Itmar Ach Itmar. O que diz Rav Chisda é o seguinte. Machloket Bekarka. Aval Bekri Divrei Akol Asur. O que disse Rav Chisda é algo diferente. Toda machloket, Rabi Meir, Rabi Yudá, Rabi Shimon, é num caso que a água está no chão. Aí tem discussão. Aí é o caso mais leve, Rabi Shimon permite. Rabi Yudá disse que se a água quente é proibido, se a água fria é permitido, se a água está no chão. Mas se a água está no utensílio, aí todos vão dizer que é proibido molhar o corpo inteiro. Porque talvez ele vai levar essa água no utensílio no fogo. Continua, Amar Rav Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, fala o sábio em nome de Rabbi Yochanan. Alahá que Rabbi Yudá, a lei no caso de antes é como Rabbi Yudá. Não pode molhar o corpo inteiro com água quente, mas pode com água fria. Amar Rabbi Yosef, Beferu Shmi Alach, ou Michlala Shmi Alach. Perguntou Rabbi Yosef para Rabbi Bar Bachana. Você escutou isso explicitamente de Rabbi Yochanan? Ou você deduziu de algo que Rabbi Yochanan falou? Michlala, como é que ele poderia ter deduzido isso? Então, Damar Avtar, Ruma Marabi Uchanan, Amarabenai, Amarebi. Falam os sábios também Rabi Uchanan em nome de Rebi. Se você tem três opiniões, uma opinião oposta da outra, tem uma opinião que fala algo é sempre proibido, outra opinião fala algo é sempre permitido, e tem uma opinião no meio, é machria, é uma pshara, é um acordo entre as duas opiniões extremas. Como esse caso aqui, Rebir falou não pode molhar o corpo, nem mesmo com água fria, no Shabbat. Rebbe Shimon fala, mesmo com água quente pode. Rebbe Yehuda fala, água quente não pode e água fria pode. Rebbe Yehuda é uma cria no meio. É um meio termo. Fala, Rebbe, quando você tem uma situação dessas, a lei é como esse meio termo. Chutz mikulem atlaniot, shafar pish Rebbe Eliezer machmir, Rebbe Yehoshua meken, Rebbe Akiva machria, ena alaha ki divrei machria. Tem um tipo de caso que é uma exceção à regra. Ela tem kulem atlaniot. A gente viu esse caso, faz alguns da PIM. O ponto aqui não é o caso. O ponto é o que aconteceu. Rebbe Eliezer diz dificulta de um lado, Rebbe Yehoshua facilita do outro lado, e Rebbe Akiva, ele é machria no meio. Num caso é assim, num caso é assim. Num caso temos que dificultar a lei, num caso temos que facilitar a lei. Numa situação dessas, a lei não é como o do meio. Não é como o Rebbe Akiva. Por quê? Hada de Rebbe Akiva Talmidu. Primeiro, o Rebbe Akiva era aluno de Rebbe Eliezer e de Rebbe Yehoshua. O aluno não tem autoridade de falar a lei é como esse rabino nesse caso, a lei é como esse rabino no outro caso. São rabinos dele. O aluno não tem essa autoridade para decidir dessa forma o debate. Outro motivo que lá a lei não é como o Rebbe Akiva, porque lá o Rebbe Akiva acabou voltando atrás e facilitando como o Rebbe Yehoshua em todos os casos. Então, Rebbe Yochanan falou esse nome de Rebbe, que a lei é como a opinião do meio. E na Machloket sobre molhar o corpo inteiro, Rebbe Yehuda é a opinião do meio. Rebbe Yehuda fala com água quente, não pode molhar todo o corpo com água fria, pode? Então, Imichola Mai, você falou para Rebbe Yochanan, você escutou claramente de Rebbe Yochanan que a lei é como Rebbe Yehuda aqui, ou você deduziu disso que Rebbe Yochanan falou que a lei é como Machria? Pergunta para e se Rebbe Yochanan deduziu qual o problema? Rebbe Yochanan falou em nome de Rebbe que a lei é como Machria, com essa opinião do meio. Qual que seria o problema? Então o problema seria o seguinte, de mahane mili vimatnitin, avabebraita lo. Porque esse caso, que Rebbe Yochanan falou em nome de Rebbe, a lei é como Machria, lá se trata de uma Mishnah. Tu poderia pensar no caso da Mishnah, que tem duas opiniões nos extremos e uma opinião do meio, aí a lei é como a opinião do meio. Vamos nos apoiar nessa Mishnah para fixar essa lei. Mas o caso de antes de lavar com todo o corpo é uma braita. Detalhe, aloeix, tatev, adam. Eu poderia pensar que no caso da braita, fala Rav Yosef. A lei não é assim. A gente se apoia menos a uma braita do que a uma Mishnah. Tiveram vários erros de transmissão das braitas. Então, fala Rav Yosef para Rav Yochanan. Você escutou explicitamente de Rav Yochanan que a lei é como Rav Yehuda nesse caso, ou você deduziu que a lei é como Rav Yehuda, porque Rav Yochanan disse que a lei é como Machria, a opinião do meio, e aqui Rav Yehuda é a opinião do meio. Então, fala agora, se Rav Yochanan não escutou claramente de Rav Yochanan isso, pode ser que a lei não é como Rav Yehuda. Porque esse caso é uma braita. Talvez isso que disse Rav Yochanan em nome de Rav, que a lei é como a opinião do meio, a Machria, é no caso de uma Mishnah, que a gente se apoia mais. No caso de uma Breta, que a gente se apoia menos, não. Amalei respondeu Rav Yochanan, Ana Befirush Mi'ali, eu escutei claramente de Rav Yochanan, que a lei é como Rav Yehuda, não pode lavar o corpo, molhar o corpo inteiro com água quente no Shabbat, mas pode com água fria. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre o assunto de tomar banho no Shabbat, com mais assuntos interessantes. Então, eu sou o Baruch Adonai, Olá, Amém, Amém.